Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania.
Oficina de locução. Instrutor Marcos Rangel. Sexto módulo. Dúvidas. Gravação feita em junho de 2014.
A gente tinha combinado de tirar dúvidas, né? Eventualmente falar perguntas, dúvidas. Aquilo que vocês querem, aquilo que ficou, não ficou claro, ou alguma coisa que vocês queiram saber que de repente não foi falado. E é a hora hoje a gente tirar essas dúvidas. Alguém tem?
Eu estou
inscrito. Alguém quer falar? Então fale.
Não é bem uma dúvida, é mais uma curiosidade, tá? Com esses aparelhos novos aí, como é que vocês têm se virado para sintonizar o rádio? Porque hoje em dia é tudo a base de controle remoto. O AM está sumindo, né? Mais FM. E você andar naquelas estações nos botões, propriamente dito, é muito complicado. Eu, no meu caso aqui, que eu tenho um home theater, o que é que eu fiz? Eu peguei umas 6 emissoras que eu ouço mais ou menos e fiz o atalho lá no controle remoto, né? Fiz a jogada lá no controle remoto. Mas como que, você, Rangel, que é muito ligado em rádio, como é que você está deparando com isso aí, essa dificuldade de andar ali no dial, mudar de estação?
Cara, eu ainda não enfrentei essa dificuldade, porque todos os meus rádios, eu tenho aqui, 3 rádios aqui em casa, todos de botãozinho. Entendeu?
Aí existem.
Eu tenho todos os meus de botãozinho. Então, eu vou ali rodando, passando pelo dial. Ok, Maura?
Vou conservar os meus aqui tanto quanto possível.
Nem daqui a pouco não vai ter mais jeito.
Rádio de duas pilhas.
Eu tenho de duas pilhas também.
Eu também tenho, não abro
mais. Para onde vou? Então, assim, eu ainda não deparei com essa dificuldade. Oi?
Os rádios de hoje em dia têm uma autoprogramação que se aperta e já programa as rádios que estão tá antenadas, né?
Você tem como programar isso, né? Mas, Denito, eu não sei. Não tive.
No Epal, falta de luz, ele desprograma tudo.
Não. Acho que não.
Não, daqui de casa não. Ele segura ainda uns 2 dias ainda.
Eles têm a memória interna, Maura, normalmente, entendeu?
Ah, então eu vou procurar saber.
Eles têm uma tecnologia que eles conservam a memória interna, então ela dura por várias horas.
Mas para programar precisa de um vidente, né?
Ah, é. Você tem que ter um vidente.
E a tendência...
Vez, depois você programa sozinho, porque você pergunta onde está o botão, é esse, onde programa, aí pronto.
Tá, só que fica nessa dependência de qualquer forma.
A primeira vez, sim, sempre dependendo.
Mas a tendência, Denise, que você falou de AM, vai acabar até 2016, né? A previsão é essa, do rádio ser totalmente digitalizado, a faixa de AM vai acabar, exatamente pela qualidade, né? A AM tem uma qualidade muito ruim de áudio, né?
Muita interferência. Quem é que na sala tem a NET, a TV a cabo?
Eu tenho, mas eu não mexo, quem mexe é minha mãe lá.
Quem falou que tem aí, o Vidal?
Eu. Aguinaldo.
Você ouve aquele sinal de música dela, Aguinaldo? Você sintoniza aquilo?
Ouço.
Qual é a parte de que número?
Depende. Tem canal no 93 aqui, no 101.
Não, mas a música não é a partir dos 300, não?
Não, não.
Na NET?
No meu, da Sky, é a partir do 410.
O seu é o que? Sky, né?
Sky, a partir do 410.
Bom, meninos, que... alguma dúvida mais do que a gente viu aqui?
É, eu fugi, até eu fugi hoje? Um pouquinho do tema aí, né?
É, deu uma fugida aí. Tudo que a gente viu, todas as matérias, todos os dias. E vem cá aí, como é que vocês estão? Quem lembrar, pode falar, tá, gente? Perguntas aí. É, ou mesmo que a gente não tenha visto, vocês queiram saber, enfim. Como é que vocês estão aí preparando o programinha da semana que vem? Já começaram a pensar? Já começaram a trocar ideia aí?
Não.
Só o silêncio está trabalhando.
Eu fiz um roteirozinho para depois discutir com o Marcos, né? Eu não consegui falar com ele ainda.
Essa manhã estamos aí.
Eu sou muito ocupado, eu vou só ouvir o dos colegas.
Tá. São 10 minutinhos, tá, gente? Programa, porque senão não vai dar tempo a gente fazer tudo.
Bom, Marcos, partindo do princípio que o seu programa, das 9h30, no qual você está de parabéns, é um programa de 5 minutos, ou talvez até menos, então a gente, um programa de 10 não fica tão difícil, não?
Mas ali é a abertura.
E a abertura?
É, ali na verdade é uma coluna só, né, que eu participo. Ali é um programa, só coluna.
Marcos.
Oi.
Tá
aberto, tranquilo.
É, é que eu tava falando com a Maura, até, né, nós vamos fazer o programa juntos, né? Mas vai ser assim, ao vivo, né? Não vai ser gravado, vai ser ao vivo.
Não, ao vivo. E a cores.
Ah, aí se quiser colocar uma música, alguma coisa assim, aí fica difícil, né? Ou a gente pode combinar com o diretor?
Eu acho que de repente até pode, mas acho que ficaria mais complicado. Enfim, eu sugiro que não tenha música, tá? Porque seria um pouco mais complicado, realmente dependeria de combinar com o Zé. Mas se todo mundo quiser botar música, tem que ser, enfim, eu acho... Eu sugiro que seja.
Estando duas pessoas, uma, assim, você pode trabalhar com o colega que ele solte a música no momento que você... Né,
mas ele não vai para a sala, não tem como sonorizar, não tem como jogar para a sala o áudio.
Ué, pelo microfone dele?
Ah, só foi pelo microfone, não fica a qualidade boa, mas tudo bem, então.
Vai ficar assim, como a gente está falando, um solta no seu computador, eles vão, né? Acho que dá para fazer. Eu acho fazer.
Não, olha só, dá para fazer a nível, assim, de experiência, mas se a qualidade fica ruim, fica.
Ah, fica. Só pra, assim, como um esboço, né? Como pra dar uma ideia, né? Então a pessoa pode dizer assim, agora...
Acho que seria bom não ter música, porque, por exemplo, a música já tem o quê? Uns 3 minutos ou mais. E aí eu acho, assim, que pra avaliar cada locutor, é melhor que não tenha música, porque aí o Marquinhos vai ter mais tempo pra avaliar cada um de nós.
Eu acho isso, Su, concordo contigo. Agora, a música ficaria mais ou
menos... Um minuto de música só, né, Marquinhos? Se quem quiser.
Não, uma introdução, uma situação, só para...
Isso que eu queria falar, Cecília. Agora vamos à parte musical do nosso programa. Toca um pedacinho, pronto. Acabou, faz de conta que toca toda. Né?
Mas espera aí, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou com uma dúvida, a Lucilena falando. Professor, não é gravado, nós vamos fazer ao vivo, é isso?
Sim. Aqui é ao vivo, né?
É.
Sim, é ao vivo, é ao vivo.
Eu imaginei que... imaginei que era só até a ideia e gravar. Ah, tá. Entendi.
Que é moleza, as duplas, né?
Você está me ouvindo aí?
Sim,
tá.
Estamos.
Eu acho... Lucilena, não é isso?
É.
Lucilena, gravar seria mais complicado, nem todo mundo sabe gravar, nem todo mundo tem, entendeu? Seria uma alternativa. Eu acho que seria até mais rápido. Acabou um, ouve, comenta, bota outro, ouve. Seria até uma forma mais rápida, mas nem todo mundo sabe gravar, todo mundo vai ter condições de gravar. Então a gente faz aqui ao vivo, já que é uma coisa rápida e pequena, enfim, a gente faz ao vivo.
Tudo bem, era só essa.
Agora, Aline. Próxima semana, Marquinhos. É o fechamento
agora,
do
Aline.
Curso.
É o fechamento do curso. É. Aline, se for colocar música, ficaria mais ou menos assim. Olha como ficaria ruim o áudio, olha. Que dá para ouvir, dá, mas... Olha, além de que eu consideraria reverb, porque ficaria com o microfone aberto.
Tá tocando com... Play.
Sim.
Entendeu? Então ficaria ruim.
Teria que usar a rádio.
Ah, e que é mais coisa, mas você tem que combinar com o Zé.
Precisa ver se o diretor vai estar disponível para fazer isso aqui.
Bom,
ao vivo em termos didáticos é até melhor, sabia?
Eu acho que é melhor.
Estão me ouvindo aí?
Sim.
Sim.
Posso fazer uma sugestão?
Deve.
Sim.
É, já que a gente não vai colocar música, porque nem todo mundo também mexe com o Zara aqui e a questão de placa de som, a gente poderia trocar música, e quando a gente fosse anunciar o horário da música, o Marquinhos fosse estar fazendo a avaliação daquele do que foi passado naquele... Por exemplo assim, eu chego lá, apresento a introdução do meu programa, dou a introdução do programa, faço a previsão do tempo e anuncio uma música. Enquanto isso, aí o Marquinhos pode estar avaliando a minha postura, a postura do meu parceiro, né? Enfim.
Mas eu não entendi. Anuncia música enquanto...
Não, por exemplo, como é assim, que é? Como a gente não vai tocar música, por exemplo assim, são 10 minutos de programa. Aí, a introdução e a previsão do tempo, ou qualquer coisa que eu fosse colocar no programa, daria 3 minutos. Aí, depois disso, eu falo, bom, agora vamos ouvir tal música. Aí, para o tempo ficar preenchido, a gente... você faz a avaliação daquele momento, da apresentação do programa, e assim que você termina, eu fecho os outros 4 minutos que faltam com alguma coisa.
Não, eu acho que não é legal, sim, porque, na verdade, eu veria muito pouco de vocês, vocês praticariam muito pouco. Na verdade, vocês não praticariam 10 minutos, praticariam 5, 6.
Então.
Entendeu? É melhor fazer os 10 mesmo, faz ali, vai marcando, preenche, ó, 1 minuto para isso, 2 para aquilo, entendeu? E tentar cumprir essa... Entender o que vocês vão fazer e ver, pô, isso aqui, quanto tempo eu preciso para isso. Essa prática que é importante, entendeu?
Essa disciplina. Ah,
e aí sim, tem, depois eu avalio. Né? No final a gente faz uma avaliação geral. Ok?
Ok.
Quem mais, meninos? Dúvidas? Perguntas?
Para mim está tranquilo.
Marquinhos, como eu perdi a aula de técnicas de entrevista, queria te perguntar uma coisa.
Está no portal, viu, garoto?
Tá certo.
Eu ia perguntar isso, você baixou lá, chegou a ouvir, não?
Ouvi o iníciozinho, não ouvi tudo. Confesso que não ouvi tudo ainda. Quando a gente está entrevistando um convidado, muitas vezes, né, o convidado acaba se empolgando e falando. E aí o tempo vai passando e vai dando aquele desespero também na gente. Qual a maneira certa, assim, da gente tentar dar uma cortadinha e tal, assim, porque às vezes é tão complicado, é tão delicado essa situação.
Só não existe uma receita de bolo para isso, assim, olha, você faz isso e pronto, entendeu? Porque cada um tem um jeito de comunicar, cada um tem um jeito de se dirigir a outra pessoa, enfim. Mas é você tentar interrompê-lo. Por exemplo, espera a conclusão, porque quando o cara fala muito, mas ele sempre assim, conclui um raciocínio e emenda em outro. Espera a conclusão de um raciocínio, de uma parte do raciocínio dele, naquela parada de respiração que ele dá, você já... Mas olha aqui, fulano, você não acha, então, que não, já entra com outra pergunta. Entendeu? Ou então você já vai contando assim, olha, legal sua participação, foi muito importante, mas nosso tempo é curto. Enfim, cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de... Mas assim, a tática, digamos assim, é mais ou menos essa. Aproveita, tenta não interromper no meio de um raciocínio.
Porque eu já vi comunicador fazendo isso também, cortando o convidado a toda hora, que eu acho extremamente
é horrível,
feio pra caramba. Tem pessoas aí,
isso é falta de educação,
da mídia assim, mesmo, que conhecidíssimas, que fazem isso e é horrível, né?
Então se procura a conclusão do raciocínio e uma pausa que ele faz para respirar e você pá, entra em cima. Tá? E acho que é uma técnica assim mais eficaz. Ou já entra com outra pergunta, já entra com outro questionamento, ou já encerrando, já encaminhando para encerrar, para agradecer. Né? E se o cara quiser falar, você pode até justificar, não, nosso tempo está muito curto, eu sei que o tema é interessante e tal, né? É empolgante, mas nosso tempo é curto e tal, e pronto. É, porque tem gente que vai bem. E não diz nada, mas fala pra cacete.
Tem gente que não tem vírgula, nem ponto e vírgula. Eles emendam, meu amigo.
É, exatamente. Exatamente.
Isso me dá um nervoso, a mim como ouvinte, me dá um nervoso, que eu sinto que o cara está querendo interromper e não consegue. E tem gente que em qualquer lugar que for falar, um político, até na igreja, o sujeito começa, mas depois ele quer parar e ele mesmo não sabe como parar. Né? O sujeito não consegue, enrola, vai no começo, volta, vai no fim, volta. Esse é um problema sério para quem está entrevistando, né?
É, aí tem duas coisas interessantes. É, tem gente que realmente não consegue concluir o seu pensamento. Isso é complicado. Porque ele vai, volta e vai, enfim. Então aí você não tem jeito, você tem que cortar mesmo. Tá? É aquilo que eu falei, procura uma respiraçãozinha e você vê quem está repetindo, quem está sendo. Tá? Procura a respiração e dá uma cortada. Já entra com outra pergunta, ou enfim, já encaminha para o fim do papo, depende da sua necessidade aí. E outra coisa, realmente, Paes, Carlos Alberto Paes, a político, sobretudo, adora falar, adora espaço que ele tem para falar. Então, via de regra, político tem que se cuidar muito com ele, sabendo que quando vai entrevistar um político vai ter que segurar no cabresto ali. Entendeu? Porque o cara adora falar. É o espaço que ele tem para se mostrar.
E tem aquele cara, na vez passada você falou no Brizola, que ele falava muito, né? Mas o Brizola tinha uma tática, que o Jânio também tinha, e alguns têm, que é o seguinte: o que que você acha? Ah, da Tokuyoba. Realmente, eu penso que em um minuto o cara nem começou ainda a falar, porque ele vai dando aquelas pausas enormes, que é para tomar tempo, né?
É. Quando ele não quer falar, isso também é comum, né? Uma pergunta que de repente está pisando no calcanhar dele, né? Ele enrola e não diz nada. Dá uma volta enorme, fala e começa a desviar o assunto e vai, mas não responde. E eu já vi comunicadores fazer. Uma vez foi na CBN, acho que foi o Chico Pinheiro, no tempo que ele teve na CBN, uns anos atrás. Ele perguntou, não lembro quem foi, não sei se foi o Brizola mesmo, não lembro quem foi o político. Era um político desse na época. Ele fez uma pergunta, também não lembro qual era mais, e o cara começou a falar. Falou. Aí ele falou assim, não, fulano de tal, mas o senhor não respondeu a minha pergunta ainda. Perguntei isso. Aí o cara, não, mas escorregou de novo. Aí ele, tá, mas ainda não respondeu a minha pergunta. É um comunicador que é chato também, cara. Quando você vê que o cara está de sacanagem, e é sacanagem do cara mesmo, ele vai escorrega para não responder o que você perguntou, vai, porra, se você é macho, se garante, insiste com o cara, porra. Sabe? Vai insistindo. Não, porra, realmente não respondeu ainda, mas e aí, como é que é isso? Os caras não gostam muito, mas se você está ali para isso, vai fundo.
É que tem entrevistado também que político gosta mesmo de falar mais, né, geralmente. Mas assim, outras pessoas, elas muitas vezes acham que por timidez. É tipo assim, o comunicador, o repórter, o jornalista tem que quase tirar leite de pedra, assim. Porque o cara não fala, só assim, responde o essencial, não se aprofunda mais. Deve ser horrível também esse outro lado da questão, né?
Tem esses dois lados, né? Que é complicado. Tanto quando o cara fala muito, e que de repente é difícil segurar o cara, quanto aquele que fala muito pouco. Porque quando você vai para a entrevista, o que eu falei na aula de entrevista? Você não deve levar perguntas prontas, você leva roteiros do que você quer perguntar, dos assuntos que você quer saber, né? E leva ali, e o próprio papo, a própria conversa, quando eu vou conversar com você, Suilã, eu levo pergunta pronta? Deixa eu perguntar para a Suilã isso aqui. Não levo. A gente começa a conversar e uma pergunta, fala uma coisa, você responde, aquela resposta sube da margem, pergunta outra coisa, comenta outra coisa, assim vai. E numa entrevista é mais ou menos isso, entendeu? Quer dizer, então você leva, olha, eu quero abordar com o prefeito, por exemplo, vamos botar aqui a questão da... Vamos pegar, por exemplo, a questão da greve dos professores. Vou perguntar, como é que tá o andamento da greve? Como é que as negociações, como é que estão? Se vai ser cortado ponto? Quais as medidas que ele vai tomar? É isso que eu quero saber dele. Então, eu não preciso levar a pergunta pronta. Eu levo todos esses itens que eu quero saber. E na hora eu pergunto, por que que eu falo que não levo a pergunta pronta? Porque muitas vezes, na primeira pergunta, o cara já mata outra pergunta que você levou.
Trabalhar com o roteiro, como você falou na outra aula.
Roteiro, não é pergunta pronta. Aí você vai ver, porra, então para isso aqui já não pergunto mais, porque já que ele já falou. Mas está com o roteirinho ali. Então, você vai fazer uma outra pergunta dentro daquele mesmo assunto que você vai saber. Você tem um roteiro, você quer saber isso. Mas não necessariamente aquela pergunta fechada. Né? Então você já pode fazer uma outra pergunta sobre o mesmo tema.
Olha só, Marco.
Coisa que ele ainda não respondeu.
Você lembra, Rangel, na Maré Mansa, um personagem do Max Nunes que tinha, que era o senador, acho que era Jequitibá o nome dele, que ele andava com o assessor ao lado, né? E o assessor ficava cochichando no ouvido dele para ele falar. Aí ele começava a discursar, e a vez saía do rumo e falava nada com nada. Lembra daquele personagem? Eu achava genial.
Lembro. Era muito legal.
Acho que era o Matias que fazia.
E também, ó. Só para concluir o que a Sul falou. E tem isso, aquele cara que realmente também não fala. E esse, porra, esse é complicado, porque ele não te dá gancho a outras perguntas, porque ele não responde, ele responde quase que monossilabicamente.
Sim.
Né? Então, assim, prefeito, quais as novas medidas da prefeitura em relação à greve dos professores? Nós vamos encaminhar essa questão à secretaria. Porra, sabe? Ele não dá margem a quase muitas perguntas. Tem esse outro lado que é muito difícil também.
Você falou também na outra aula que a pessoa vai entrevistar alguém, tem que estar por dentro do assunto, que também para um entrevistado, né? Ele vai dar uma entrevista. Ele saca que o cara que está entrevistando ele não entende do assunto, deve ser irritante para ele, né? Então, acho que é o que você falou, vai perguntar, nós estamos em Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, todo mundo quer falar sobre futebol, né? Agora, se o camarada não entende futebol, não entende futebol, e for querer entrevistar alguém a respeito, vai falar um monte de... E vai fazer aquela pergunta que vai irritar o entrevistado, dizer, poxa, esse cara, ele não entende nada do assunto.
O entrevistado e, sobretudo, o ouvinte, né? Que o ouvinte também percebe. Foi o que você falou agora há pouco ali. Você não gosta quando vai ouvir um rádio e vê que o entrevistador está enrolando, cara. O comunicador está enrolando. Você te enrola quando você... Né? Mas é isso que eu falei. É a ética, né, que a gente fala também. Caramba, é o respeito ao ouvinte. Então, você vai fazer uma entrevista com alguém sobre meio ambiente, tem lá... sei lá, na lagoa tal, uma água ficou vermelha. Porra, eu vou tentar descobrir um pouquinho, sabe, estudar um pouquinho de pré-internet, ver o que pode acontecer, se aconteceu isso em outros momentos, o que era aquilo. Né? Vou procurar me informar, o mínimo, pelo menos o mínimo, para saber tirar o leite da pedra, da água da pedra. Ali,
pedra, né?
Quando foi entrevistar o cara.
Vai falar
alguma coisa, não vou saber o que ele está falando, vai ficar papo de bêbado.
E você vai ouvir uma entrevista de determinada pessoa, né? Aquele assunto que interessa. E tem aquelas coisas que você quer saber do entrevistado, que você perguntaria a ele, que são óbvias. E o entrevistador não faz. E isso realmente irrita profundamente, né?
Isso aí pode ser uma incompetência do entrevistador, ou muitas vezes, por exemplo, tem rádios populares, quer ter uma situação, o cara vai entrevistar prefeito, governador, não sei o quê, mas elas têm certas ligações com esses políticos. Então também ela, entendeu? Não vai apertar o cara, porque, porra, tem ali umas conchavos, a gente sabe que tem. Existe isso. Então, os caras disfarçam, né? E o ouvinte, de modo geral, o povão, de repente, não consegue alcançar isso. Mas é isso que eu falo, Caso Alberto. Da gente ouvir rádio, quando eu dou aula, eu sempre falo isso, com os dois ouvidos. Um de como fazer e um de como não fazer. Quando você ouve umas bobagens, assim, você diz, porra, isso aqui eu vou evitar fazer sempre.
Eu não quero.
Se eu não quero ouvir isso aqui, se isso me incomoda, eu não vou fazer para os meus ouvintes isso.
É porque a gente tem. Tem pessoa que ouve o rádio, liga o rádio, fica ouvindo. E tem aquelas, acho que a maioria de todos que estão aqui hoje, a maioria, a totalidade, ouve o rádio, mas prestando atenção e analisando o rádio. E isso realmente é mais complicado porque a gente está analisando, está pensando, está vendo, né? Está prestando atenção no que está sendo feito, como está sendo feito. E aí é o cara que está fazendo, ele tem mais responsabilidade com esse tipo de público, né?
É, quando você começa a se envolver um pouquinho com essa coisa de rádio, conhecer um pouquinho de como funciona, de mídia e tal, automaticamente você começa a ouvir com esses outros ouvidos, entendeu? Com essa outra atenção. Não é nem que você queira, não, mas você já começa, algumas coisas te chamam a atenção. Você, opa, peraí, isso aqui está estranho, isso aqui está esquisito. Né? É uma coisa meio que natural acontecer.
Rangel, deixa eu só citar um fato aqui, é um pouco fora do que a gente está falando, mas vale como ilustração. Na Olimpíada da China, aí a Sport TV aqui, TV a cabo, né, ela transmitiu muitos eventos. Aí, na hora do futebol, o que é que eles fizeram? Rapaz? Eles narravam e colocaram um cego ao lado, né? Aí o cara ficava transmitindo o jogo e o cego, de vez em quando, fazia uma intervenção. Aí, depois, numa entrevista, eu vi o Parreira falando, tocaram nesse assunto no programa de debate lá, o Parreira falou assim, aquilo ali fugiu ao meu entendimento. Como é que ele ficava comentando ali se ele não está vendo? Eu achei uma situação inusitada, entendeu? Um negócio esquisito.
Tem... Rapaz, onde é, cara? É lá para cima. Norte, eu acho. Acho que tem dois comentaristas cegos hoje de futebol. Tem um que eu vi a entrevista dele no Jô. Eu vi no YouTube, tem uma entrevista dele no Jô. E ele comenta mesmo, futebol comenta. Ele diz, como é que você comenta? Não, comento pelo que eu ouço dos narradores e tal. Então eu vou formando a imagem do campo na minha mente e tal. Enfim, ele consegue visualizar, né, o campo aí jogado pela narração.
É maluca isso, sinceramente.
Eu acho complicado, mas eu não sei, cara. É aquele negócio, o cara pra mim. Se algum dia alguém dissesse para mim que eu mexia em computador, eu ia dizer que era meio louco, porque eu não sei. De repente o cara consegue fazer mesmo.
Uma vez um rapaz que participou de um programa aqui, eu não lembro, ele disse que lá na terra dele ele já tinha sido comentarista de futebol. Ele já participou na Contraponto, como ouvinte, como nós, né? E ele falou, é lá do Piauí, um negócio assim, que ele é do Pará.
Tem uma história, acho que tem um do Pará e tem um do Sergipe, sei lá, cara, não lembro mais. Aí o nosso. Não, acho que Brasília não. Acho que é Brasília não.
É o Aguinaldo lá do.
Isso que eu ia falar, o nosso Aguinaldo aqui que participou com a gente. Mato Grosso. Não, Aguinaldo é. Pará. É
Mato Grosso, Brasília.
Não, Pará. 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 O Aguinaldo é um comentário esportivo. Mas ele enxerga
o Aguinaldo da área, é?
Tem o Aguinaldo Barros. Que ele fez o curso de Eva Vox aqui.
Ah, tá.
Mas ele enxerga um pouco. Acho que ele não é totalmente cego, não. Enfim, eu não sei se essa visão que ele tem ajuda ele nesse sentido. Eu tenho que conversar com ele para saber melhor, mas ele enxerga um pouco.
Você ouvindo qualquer narrador, qualquer locutor esportivo, você ouvindo, você consegue fazer totalmente a imagem dos lances. Eu acompanho jogos por aí.
Mas olha só, Aguinaldo, mas o cara chegar a comentar e está fazendo o comentário a partir de uma visão de uma pessoa. Aí pode comentar assim entre a gente. Mas fazer um comentário para passar para um público a partir do locutor que está narrando, ele já vai ser influenciado pela narração do cara.
Mas isso é
uma coisa indireta.
Todo locutor sempre tem dois comentaristas ao lado, certo? Você pode ver na Rede Globo, você pode ver nos rádios, assim. Então o locutor já está narrando, ele já está dizendo a opinião dele também. Ele comenta se é pênalti, se não é pênalti, que ele acha que é pênalti, que acha que é falta, que mereceu o cartão amarelo. Aí o comentarista ao lado faz o comentário e ele vai e ele...
Pois
ele
é, mas não é a mesma coisa de uma pessoa cega, porque a pessoa está enxergando também. Então, às vezes, ele concorda. Ele concorda ou não, às vezes.
Eu acho que assim, por exemplo, no caso do comentarista cego, né? Se foi pênalti, se não foi pênalti, nunca vai poder dizer. Né? Isso ele não tem como saber, realmente. Mas ele pode dizer, não, olha, se de repente puxar aquele jogador daqui para lá, tirar esse jogador tal, que não está fazendo isso, botar o jogador, trocar esse jogador para lá, puxar daqui. Isso ele pode fazer, isso ele consegue visualizar. Mas se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi falta, se não foi falta, que aí é, sabe, é uma coisa realmente divisa, não tem jeito. Eu posso repetir o que o narrador falou, mas aí é o que
é
o narrador falou.
É surrealismo mesmo.
Aí nesse caso é.
Viu, Marcos?
Sim.
Aqui em São Paulo tem um programa Esquenta, na Transamérica FM,
que é
apresentado pelo José Calil, e tem um amigo nosso, o André Ferreira, ele é deficiente visual. E
eu vi o André.
O comentário dele no programa.
É, eu vi esse André, foi entrevistado pelo Marco Aurélio na... Foi segunda-feira? Não, acho que foi semana passada, sexta-feira passada, eu acho. No programa do Marco Aurélio, aqui na Rádio MEC.
Que, por então, exemplo...
Ele é um grande amigo meu, ele faz
por
comentário
exemplo, tá?
De futebol, na a... rádio, né? Não no, no gramado, no coisa.
Aham. Mas no ele é mais um analista, né? Diferente de comentarista, né?
É.
E... É diferente. É mais exemplo, possível, sim.
Eu tenho uma visão do jogo que o meu Corinthians jogou com o Botafogo no domingo. O Corinthians foi 1-0, perdeu um monte de gol, depois foi defender aquilo. Foi defender aquilo, a gente sente aquilo, pela a própria narração do jogo.
Pois
né?
É, essa é uma análise do jogo que você está fazendo. Analista é uma coisa. Agora, comentarista também, eu não sei, cara, mas, enfim, eu não gosto de dizer que não dá para fazer, porque provavelmente alguém vai dizer alguma coisa que eu faço que diz que não dá para fazer. Mas é complicado, eu sei que é mesmo. Oi.
Não, tem uma muito boa. Deixa eu só primeiro dizer uma coisa. A pessoa que trabalha em rádio e está transmitindo alguma coisa, ela tem que entender que todo ouvinte de rádio é cego. Todo ouvinte de rádio é cego. Ele não pode transmitir um jogo de futebol achando que o cara está vendo na televisão. Uma coisa que me irritava profundamente, até parei de ouvir, é o sujeito transmitir desfile de escola de samba e achar que você está vendo pela televisão. É assim. Isso me irrita. Ó, lá vem o carro alegórico. Ah, que lindo o carro. Olha, fulano, ah, realmente está passando o carro. Aí o carro lindo, maravilhoso. E lá vai o carro. E lá se foi o carro. E os caras não deviam uma pluminha que tinha no carro, cara. Isso me deixava louco.
É, olha só. Isso aí é interessante. Eu tenho percebido que os últimos anos, já de uns bons anos para cá, esses últimos aí, mas já de uns bons para cá, está muito complicado a narração de escola de samba mas em rádio. Está muito complicado. Os caras,
bons comentaristas morreram.
É, exatamente. A Rádio Nacional tinha aquela Cristina Índio do Brasil, ela era muito boa, tá, mas mesmo essa Rádio Nacional caiu mais nessa qualidade de transmissão. Eles comentam. Na Terra, Rádio Tupi, todas. Então, assim, é como o Carlos Alberto falou. O carro está passando, eles comentam. Mas o carro está muito bonito, mas não sei o que. Aquilo poderia ser diferente, porque não sei o que. Eles comentam. Eles não descrevem o carro. A alegoria.
O Bautista do rádio é uma minoria mínima.
É, aí eu esse ano, no início do ano, eu liguei para a Band News e conversei com a Mariana. Mariana o quê? Procópio. Essa é ela, a coordenadora do carnaval, da equipe de transmissão de carnaval. Conversei com ela, falei, Mariana, olha só, eu sou cego. Exatamente essa questão, coloquei para ela tudo isso. Falei assim, cara, foi muito bom você falar isso, porque a gente tinha pensado exatamente nisso, como é que eu poderia fazer uma descrição melhor e tal. Ela falou, me manda um e-mail com essa tua posição toda, o que você acha que é importante e tal, para a gente discutir com a equipe. Aí eu mandei um e-mail para ela, colocando todas as questões, o que você acha que deveria ser feito, como que deveria ser na rádio, descrito um desfile no rádio e tal. E aí realmente, eu não vou dizer você que foi excelente, não. Mas acho que foi melhor do que das outras, da Tupi, da Globo Nacional, enfim.
A Tupi tinha, para mim, foi o melhor narrador de escola de samba aqui, foi o Mário Rodrigues. Na época que Wagner Monte, Jussara Carioca, tinha aquele Wilson Viana, Dulce Nunes. Tinha uma turma boa. E o cara é o seguinte, começou o desfile, é comigo. Mas ele descreveu. A Nacional teve comentaristas de fantasia. Teve o Mauro Rosas, a Marlene Paiva, Deise Lúcide. Então, a ala tem assim, é ráfia, é não sei o quê, tem o treco vermelho, o negócio pendurado na cabeça. É quase a mesma coisa. Mas você via a cor do desfile. Agora, quando os caras só dizem que o carro está passando e não descrevem, realmente é difícil.
Não, é verdade, cara. Assim, tinha antigamente realmente uma equipe muito boa, mas, caramba. Gente, olha só, só Eu quero saber o seguinte, que daqui a pouco está na hora de acabar aqui. Alguma pergunta mais, gente, sobre o que a gente viu, sobre o que vocês queiram saber? Mas
deixa eu só fechar esse assunto aí, uma posição que eu tenho, ver se vocês concordam. É que a audiência do rádio em transmissão de carnaval é uma coisa bem pequena, porque o pessoal prefere mesmo a TV. Não seria isso o desinteresse deles?
Não, se você partir desse princípio, futebol também. Entendeu? Hoje a TV também, futebol passa quase tudo que é jogo. Hoje tem a TV fechada aí que passa tudo que é jogo, passa.
Mas o carnaval é mais detalhe.
O rádio não é tão pequeno, não. Porque se você liga a televisão, você fica ouvindo só aquele ritmo que é mais ou menos igual. Agora, o rádio sempre preenche muito mais, porque sempre eles falam alguma coisa a mais. E a televisão não pode deixar você ali só com aquele som, que não é nada interessante.
É, o que eu acho é assim, os narradores antigos de escola de samba, de carnaval, né? É, bom, se eles eram antigos, e hoje muitos já morreram, porque realmente eram antigos, eles vieram, eles tiveram como escola rádio. A mídia era rádio. E hoje a mídia é muito mais visual, né? Então, essa coisa da descrição, muita gente hoje perde essa coisa da descrição, porque é visual mesmo, assim. Eles estão acostumados a ver o tempo todo, ver.
Tem que recuperar com a audiodescrição.
A audiodescrição acho que vai atrapalhar mais do que ajudar.
Eu acho que, no caso do futebol, eu acho que sim, cara. O cara está descrevendo um lance do jogo, lá vai o corpo, pegou a bola, vai. E o cara descrevendo lá, junto, cara. O goleiro agora está com a mão no calção, levantou o calção ali que estava caindo. Pô, e o cara narrando o jogo, um lance. Ele é eletrizante, pô, né? Eu não vejo, cara. Eu não consigo.
Mas olha só, mas esse
achar
cara,
importância, não.
Esse cara vai fazer uma coisa à parte, não é junto com o rádio, né?
Mas não tem como. Como vai ser a parte, cara? Se a narração ela é contínua.
Vai ser muito desinteressante, porque o que domina, assim, a nossa atenção.
Mas a audiodescrição não seria no rádio.
Fórmula 1, vocês já escutaram na FM, na Bandeirantes?
Normalmente eu ouço na Globo, na Rádio Globo.
A audiodescrição seria mais para televisão, né?
Os caras estão aprendendo a narrar, né?
Agora, sabe o que acontece, Marcos?
Aline, peraí, só um minutinho. Só um minutinho, não, só responder a Aline, peraí. Só um segundo. Aline, eu não sei, porque... O rádio, talvez seja, não sei, eu penso em rádio sempre futebol, né?
Eu acho que o rádio já é uma...
Mais ou menos também, o que a gente está falando aqui, o rádio... Porque quando se fala em audiodescrição, o que, que é? Não é só o cara dizer os lances do jogo. É o cara dizer, o que eu entendo, tá? Com a audiodescrição. Eu quero dizer como é que está ali o tempo, tá? Tem uma nuvem passando ali agora, tem o campo está assim... Eu acho que é descrever campo, descrever o cenário.
Mas eu acho que no rádio isso não cabe, Marquinho.
Eu também
acho que não.
O rádio não
cabe.
Eu também acho que não.
Ele é naturalmente de audição. Ele não tem que...
O rádio é emocionante.
É, ele não vem cumprindo esse papel.
Eu acho que a televisão, é que traz um conjunto visual... E aí sim, a audiodescrição cabe, porque você não está enxergando o que as outras pessoas estão enxergando. Agora no rádio, na minha cabeça.
Eu acho que é por aí mesmo, ali.
Não, é diferente, Valdinito. É diferente. Descrição, autodescrição é diferente de uma narração, porque ele não vai narrar que. O camarada não vai narrar que está passando um avião, ou um balão, ou passou um gato ali no campo. Ele vai narrar aquela
é o futebol, é o retângulo lá, o jogo.
A audiodescrição não, a audiodescrição, se você assistir um filme, ele vai
mas
falar assim...
Mas na audiodescrição, ó, ninguém vai ver o que tem no rádio.
Não, ele vai informar um ambiente, principalmente. Boa noite. Ele vai informar principalmente um ambiente. Agora, procura, eu ia falar para você, Marquinhos, procura pedir para uma pessoa descrever um lance de futebol. A pessoa hoje não consegue. Se você falar assim, ó, descreve o terceiro gol do Brasil... De ontem lá do Hulk. Ninguém consegue descrever qual foi a... Ele descreve com dificuldade o lance do gol. Então hoje é normal, que nem você está falando da transmissão da escola de samba, começo do futebol, o pessoal tem dificuldade de descrever a cena, entendeu? Então não consegue. Não consegue dizer se o lance saiu do meio do campo, do centro, da lateral, ou se foi para o meio. O pessoal não consegue descrever.
Isso já é do jogo.
Do pessoal mesmo.
A narração hoje de futebol tá difícil, cara. Tu não consegue achar. Hoje um bom narrador tá difícil de tu achar. Né? Há 30 anos atrás você tinha vários bons narradores.
Mas na TV hoje, tem bastante.
Sofrido.
Eu curto muito aqui em São Paulo o Éder Luiz da Transamérica. Ele consegue ficar no mesmo tempo da televisão.
Eu vejo muito TV a cabo, tem muito nego bom.
Eu fiz esse comparativo, Marcos. Não consegue. Nem o Éder Luiz, não consegue. Eles não conseguem. Eu já fiz esse comparativo.
Saía primeiro lá no rádio do que na televisão.
Não, eu fiz esse comparativo já, e justamente para poder avaliar o lance do rádio com o da televisão. Não consegue. Não consegue.
É porque é diferente. O cara está num foco diferente. Só rapidinho. Só para terminar isso. Há pouco tempo morreu o Luciano Vale, né?
Sim.
É, o Luciano Vale. Ele era um bom narrador. Mas antigamente, Copa de quê? 94. Ainda era assim. O narrador era assim. Vai, Rivelino, Pelé. Volta, Tostão, na esquerda, né? O camarada, ele ia descrever. Era uma audiodescrição. Aí o José Cunha, foi um dos que começou a mudar. E a transmissão da televisão, que eu não ouço, mas sei como é, já está mais parecida com a do rádio, que antigamente eles faziam, realmente era uma audiodescrição. Chegava a ficar quase um minuto calado o locutor.
É, não era, era. A televisão era um negócio complicado.
Mas era monótono, né? Então, por isso que houve a evolução.
Aí o que o pessoal fazia? Ligava o rádio e ficava vendo a televisão.
É isso, meninos.